Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Começa agora mais um termómetro das manhãs 360, hoje com o jornalista da editoria de Lifestyle. Olá, Diogo Lopes, bom dia.
Ora viva, bom dia.
Bom dia. Queres começar pelo quente?
Vamos começar pelo quente, claro, como adivinhas muito bem sempre, Maria João.
O Mauro é que então, nos costuma tocar as voltas e começar pelo frio. Normalmente vais ao quente.
Eu sou muito certinho, Então, por muito que o falecido Príncipe Filipe tenha dado várias instruções sobre como queria que o seu funeral fosse organizado, como por exemplo a recusa de um funeral de Estado, os planos para a cerimónia fúnebre sofreram grandes alterações por causa da pandemia. A longa lista de convidados inicialmente previa cerca de 800 pessoas. É um bocado tétrico pensar nisto quase como se fosse um casamento, mas pronto, eles lá sabem. Mas seria, contudo, um número que seguramente encheria a Capela de São Jorge no Castelo de Windsor. Agora, menos de uma semana do funeral, e já sabendo que os convidados não poderão ser mais de 30, por causa da pandemia, claro está, fazem-se especulações para perceber quem serão afinal estes escolhidos para assistir à cerimónia fúnebre marcada para este sábado. Para sábado, 17 de Abril, a partir das 15 horas.
Mais uma vez, os 30 pandemia, especiais, não é? Os 30 especiais. E a questão é mesmo essa: quem é que decide? Quem são os especiais convidados?
Então, seguramente que será uma das decisões mais difíceis que a Rainha Isabel II terá de tomar, mas voltando aos convidados, segundo The Telegraph, Isabel II vai estar acompanhada pelos membros séniores da família, como seria de esperar, sendo eles Carlos e a mulher Camila, por exemplo, e até é esperado que Carlos leia um elogio fúnebre em homenagem ao pai. Na curta lista constam ainda os nomes dos outros três filhos de Filipe, nomeadamente André, que como bem sabemos abandonou a vida pública após o escândalo que o liga ao pedófilo Jeffrey Epstein, Eduardo e a princesa Ana. O marido da Ana, o vice-almirante Timothy Lawrence, e a mulher de Eduardo, Sofia, condessa de Wessex, também fazem parte da comitiva real.
Claro, isto sem contar com os netos William e Kate, não é? Que também lá vão estar seguramente.
Claro, é mais do que certo a presença de William e da mulher, Kate Middleton. Harry, por sua vez, está em isolamento profilático depois de ter chegado dos Estados Unidos, onde Meghan Markle ficou a conselho médico por estar grávida. Harry esse que está neste isolamento precisamente porque também vai assistir. Os restantes netos de Philip, nomeadamente Peter Phillips, Zara Tyndall e o marido Mike, juntamente com as irmãs Beatrice e Eugenie, bem como os respectivos maridos, e também os filhos de Eduardo, Louis Windor e James, também são esperados no sábado. Lady Pamela Hicks, prima de Philip, para estou aqui a elencar as personagens da Downton Abbey.
Eu não estou a contar pelos dedos, mas já estás quase nos 30.
Já vais nos 40.
Quase. Mas esta Pamela, Lady Pamela Hicks também poderá marcar presença no funeral, bem como Penelope Knatchbull, a condessa Mountbatten da Birmânia, uma amiga próxima do Duque de Edimburgo. Os lugares que ainda faltam ocupar ainda não sabem ao certo a quem serão atribuídos. Serão aos primos da rainha, ao secretário pessoal de Filipe, a antigos colegas dos tempos da marinha. Só este sábado é que vamos saber ao certo.
E tu estarás cá para a semana.
Vamos tentar aguentar a ansiedade.
As dores de cabeça que isto não dá.
Então não, parece aquelas coisas de escolher quem é que fica na mesa
na
dos
mesa
noivos nos casamentos.
O sitting é uma arte, não é?
Exato.
Vamos ao morno, Diogo.
Exatamente, vamos amor e vamos animar aqui um bocadinho isto, pá, porque já todos seguramente tivemos problemas com vizinhos, mas se o vizinho em causa fosse o ator Vin Diesel, por muita razão que pudéssemos ter, talvez pudéssemos evitar assim ligeiramente levantar ondas. Ainda assim, um homem que vive ao lado da estrela de Velocidade Furiosa apresentou uma queixa contra as seguranças de Diesel pelos exageros que tem protagonizado nos últimos tempos. Parece que o ator está a alugar uma casa num condomínio fechado na República Dominicana. E vários outros moradores dessa mesma urbanização expressaram o seu desconforto com o comportamento da sua equipa de segurança. Um vizinho não identificado disse à TMZ que um episódio que aconteceu na Páscoa foi o exemplo perfeito desses abusos. Parece que os securitas de Vin Diesel bloquearam o tráfego pedestre e de automóveis para que Diesel, imagine-se, pudesse andar de bicicleta sossegado com os seus filhos.
Falta-lhe uma ciclovia, como aqui em Lisboa.
Ora bem, isto em Lisboa não acontecia.
E alguém chegou a dizer ao Vin Diesel para ter assim um pouco mais de noção?
Mais ou menos, o vizinho de que falava escreveu uma carta, entretanto tornada pública, onde se lê, e como tanto gostas, Maria João, e cito, ao longo de várias semanas presenciei e ouvi, tanto pessoalmente como através de outros vizinhos, o comportamento inédito e abusivo dos seus seguranças, tanto ao pé das nossas casas como na praia. Fomos interrogados, bloquearam a nossa rua com 5 ou 6 SUVs e até pararam residentes que estavam só a caminhar na mesma altura em que Vin Diesel decidiu andar de bicicleta. Claro que uma fonte próxima de Diesel já veio dar a defesa do ator, dizendo que a segurança extra, neste caso das bicicletas, foi necessária porque toda a família do ator o acompanhava na distribuição de cestas de Páscoa festivas.
Assim, vamos lá cortar
vizinhos.
A passagem.
Ora bem, ora bem. A mesma fonte sublinhou que Diesel nunca teve a intenção de causar transtornos e que se dá bem com os residentes locais cujo país visita regularmente há 20 anos.
Imagina se desse mal, não é?
Ora bem, uma coisa certa, eu é que não queria ser o administrador deste condomínio. Estas reuniões seguramente vão ser tensas.
Vamos ao frio.
Então, no frio, temos Carrie Ann Moss, a atriz que ficou famosa pelo seu papel enquanto Trinity na saga Matrix, que disse numa entrevista recente que um dia, depois de ter celebrado a chegada aos 40 anos, recebeu a proposta de um papel onde faria o papel de avó. Atualmente, com 53 anos, Moss falou sobre o preconceito e as expectativas em Hollywood numa conversa com a autora Justine Bateman. Esta mesma Bateman, que também é atriz, mencionou a expectativa psicótica, palavras dela, de que as mulheres deviam mexer na cara, entre aspas, para conseguir papéis, e foi isso que trouxe ao de cima esta revelação de Carrie Ann. A atriz diz que literalmente no dia a seguir a ter celebrado o 40º aniversário, recebeu uma proposta de papel através do seu empresário. Ele passou-lhe o guião, Moss trocou umas impressões com ele, até que foi interrompida pelo dito agente, que lhe disse que o papel que seria dela não era o que ela achava que seria, mas sim o da avó. Por isso imagino o choque que possa ter sido esta situação.
Deve ter ficado encantada, não é? Com esta proposta.
Claramente, claramente que não, claramente que não, mas também não causou nenhum acesso de fúria, tínhamos calma. Moss diz que ficou só espantada com o facto de ter passado da rapariguinha para a mãe e da mãe para a avó de forma tão rápida. Moss acrescentou que também já é típico, infelizmente, esta ideia de que quando os homens atores envelhecem ficam charmosos e toda a gente gosta, mas quando acontece o mesmo com as mulheres, a reação é totalmente diferente. Já que está na calha um Matrix 4, que conta tanto com Moss como Keanu Reeves, os protagonistas originais, pode ser que a atriz cale os críticos, assim, a dar uma sova, fictícia, claro, no seu co-protagonista, só para mostrar aquilo que a vozinha é capaz de fazer.
Exato. O jornalista do Lifestyle, Diogo Lopes, nesta viagem ao mundo dos famosos, por mais um termómetro das manhãs 360, sempre depois das 10h30. Até sexta-feira, Diogo.
Até sexta-feira.